Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Em 1908, o Sr. Roberto Ramos é um poetopata fortemente original na métrica dos versos, nas ideias e no sentimento com que os anima. A ode do campeonato Qualquer Coisa de Pindárico lembra o Olímpica Terron da Agrigento e as grandes frases sonoras do Conviva dos Reis de Siracusa. Essa poesia obedece a um sistema filosófico. O Sr. Roberto Ramos, com a sua elegância brumeliana e o seu nervosismo, cultiva o eu, pratica o superhumanismo de Nietzsche, que diz o sábio da floresta no Zaratustra: direi que acreditais em Zaratustra. Mas que importa Zaratustra? Sois meus crentes. Mas que importam os crentes? Ainda não vos tinhas procurado a vós mesmos quando me achastes. É assim que fazem todos os crentes, eis porque a afetam pouco. Ordeno-vos agora que me percais para vos achardes, e só depois de todos vós me terdes renegado é que para a vossa companhia voltarei. O Sr. Alberto Ramos já se achou. Zaratustra acompanha, é talvez o único homem no Brasil e a quem Zaratustra dá essa honra. Daí o Sr. Alberto Ramos não acreditar senão nele mesmo, adorar a força, o domínio, eticar, no limitado círculo dos humanos a que permite a honra da sua palavra, a filosofia do super-homem. Que vem a ser um sumi-homem. Um super-homem, na nossa sociedade, é o cavaleiro irresistível, de cujas palavras todos pendem e de cujos braços depende o mundozinho em que vive, e que, contudo, ifrafre, brilhante e duro como o diamante. Mando cheio de humildade ao Sr. Alberto Ramos o meu questionário, e fico à espera. Dias depois recebo as imprevistas considerações filosóficas, em que o poeta da ode do campeonato se revela o idólatra da força e do paradoxo. As grandes épocas de civilização dos povos caracterizam a elevação integral e harmônica da cultura física, antes que o dogma cristão tivesse pervertido a noção da vida, erigido o pessimismo em moral e subvertido o sentido da terra. A saúde do corpo corria parelhas com a saúde do espírito. A base da cronologia grega foi a Olimpíada, isto é, a glorificação da força e da inteligência. Os mais puros monumentos do gênero humano são a apoteose da força e da saúde. Os períodos de decadência, ao contrário, caracterizam-se pela depressão física do indivíduo. A literatura dos anêmicos, dos alcoólicos, dos escrofulosos e dos dispépticos será paralelamente anêmica, desequilibrada, mórbida e indigesta. Corra-se a galeria dos nossos autores da atualidade. As sociedades decadentes, fisicamente atrofiadas, como a nossa, são incapazes de produzir o tipo superior da espécie, o criador, o artista. Espiam assim obscuramente o crime da sua pusilanimidade. No domínio literário, como na esfera política, estão condenadas a uma subserviência opressiva e humilhante, quando não à esterilidade e à morte. Mas em arte, como no mundo orgânico, o que opa sobretudo a vida, é a força e a plenitude, é o gesto intenso e o coração alarga, é o vigor do músculo e o belo equilíbrio das funções vitais. São as aspirações livres para cumes ásperos e solitários, é o ar puro da montanha no cérebro e nos pulmões, a afirmação em letras do Dante e perante a existência. Fora disso, toda a criação de arte não passará de um arremedo grosseiro e piperil, perigoso e excitante de imaginações doentes. Qualquer coisa, que será talvez poluição da arte, não a arte mesma, de sua natureza fecunda, libérrima, lidadivosa até a prodigalidade. Os que pretendem que há no Brasil, hoje em dia, uma arte nacional, artes e artistas nacionais, ou ignoram as condições essenciais geradoras do fenômeno estético. Ou conscientemente praticam uma fraude impudente, que repugna aos espíritos animosos, capazes de encarar a vida no que ela tem de austero e de elevado, e para quem a probidade mental constitui simplesmente um hábito de decência. Mas a decadência é ainda uma das formas da vida. É também um desejo de primavera. Tal é a minha fé, o que eu considero o meu heroísmo na vulgaridade do presente. Mas é a guirlanda radiosa e terrível que eu atiro ao futuro, por cima de cada berço, como uma promessa de vitória. Eis o que julguei de meu dever declarar em resposta aos seus quesitos. Como ontem, eu proclamo a necessidade de uma reação implacável pela cultura física. É preciso que restauremos como fórmula irredutível o mens vana in corpore sano. Ainda mais, é preciso que se lhe dê uma aplicação prática pela ação de medidas sanitárias rigorosíssimas mimax. O isolamento dos atacados de moléstias contagiosas, a proibição de casamento para os anêmicos, os tísicos, para os indivíduos achacados de moléstias crônicas, para os degenerados de espécie, a repressão do alcoolismo, a regulamentação da prostituição, etc. Dia virá em que um espírito clarividente, apreensivo pelo futuro, ousará abordar em nossa terra a questão da redução das escolas superiores. A maior das calamidades públicas que tem assolado este país. Então, subitamente esclarecidos, animados de fé tenacíssima, de paciente, valorosa energia, trataremos seriamente da grande reforma do ensino primário, cuidaremos da criação de escolas especiais de agricultura, de horticultura, de indústria e comércio, de artes e ofícios, etc. Ai de nós, longínqua, assinalará o primeiro passo no caminho das reações salutares, que nos conduzirão à posse efetiva dos bens supremos, honra e privilégio das nações fortes, que os não tiveram por obra e graça do Espírito Santo, mas que os disputaram, que os conquistaram, e que os defenderam em lutas as mais nobres, as mais heróicas, as mais cheias de sacrifícios admiráveis, que constitua a história da mentalidade humana, através dos séculos. Em suma, eu entendo que o orgulho da nossa sociedade atual, admitir que ela fosse ainda capaz de um gesto fecundo de energia e saúde, devia proceder da consciência austera e formidável de ser a depositária de um germe sacratíssimo, a augusta portadora do fruto aspérrimo e luminoso que, em um momento mais ou menos remoto, supremo de reivindicações salutares para as nações fortes e de consequências irreparáveis para as nações pusilânimes, será chamado a testemunhar da nossa vontade vitoriosa, da nossa colaboração ativa e pertinente na obra de civilização e de progresso, do nosso direito de existência como povo livre. Isto é, uma geração robusta e sadia, muito diferente de Dior, da nossa, que saiba querer e saiba vencer, apta para conquistar os bens que não nos foram consentidos e, sobretudo, capaz de realizar pelo braço o que tiver sonhado com a mente. Grávido! Que imensa perspectiva para esta raça de avariados, sombria mor vencida, sem paixões víris, sem entusiasmos frementes, nem alegrias tonificantes, e que ameaça extinguir-se pela impotência de uma senilidade precoce. Mas não hará por aí que invente a fecundação artificial. Magnífico assunto para o seu próximo questionário, caro senhor João do Rio, mais útil, mais atual e positivamente mais produtivo. A última ironia zaratustriana, aquela exclamação estática pela perspectiva da nossa raça grave do futuro, não me tira do assombro de todo esse sistema reformador e forte. Talvez o senhor Alberto Ramos tenha muita razão. Felizmente já vamos subindo a montanha. Os clubes de regatas começam a transformação.